Boa noite. Vamos orar nessa noite. Eu tenho uma carta para entregar no final da reunião. Uma carta maravilhosa do pastor Dave, que tem tudo a ver com aquilo que eu quero falar hoje, porque eu tenho observado que, por não entendermos como Deus procede, como Deus é, nós interpretamos e lemos a Bíblia de uma maneira muito errada. Nós sempre achamos que Deus está nos condenando, nós sempre pensamos que Deus é um Deus irado conosco, um Deus que castiga, um Deus mau, um Deus que quer o pior para você, um Deus que aponta o dedo. É essa imagem, às vezes, que a religião coloca em nós. Mas quando você começa a compreender o amor e a bondade de Deus, e você começa a ler a Bíblia, então, como que você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia com seu coração temeroso, com medo de Deus, achando que Deus está te condenando? Você vai ler a Bíblia sabendo que aquela palavra é uma palavra de encorajamento para você, é uma instrução do coração de Deus para você, e quando você começa a obedecer, as coisas começam a mudar. Porque para lermos a Bíblia, nós temos que ter o nosso coração manso e humilde. Nós temos que entender que a palavra de Deus não é moderna ou antiga. É eterna. Não muda. Para sempre ela é. Então, quando você entende que tudo aqui está passando e passa rápido, você começa a compreender que esse tempo é um tempo maravilhoso de escolhas, que lá na eternidade você vai colher frutos maravilhosos também. Além de colher aqui, você vai colher lá. Então, vamos nessa noite orar e agradecer ao nosso Pai Celestial, porque eu vejo que eu falava esses dias com uma irmã que é muito difícil quando a pessoa, ela reconhece que está no engano, mas por orgulho ou por qualquer outro tipo de motivação, ela continua fazendo errado. Retroceder é muito complicado. Então é melhor você reconhecer que precisa de mudanças agora, é melhor parar agora do que você continuar em um caminho que você sabe que não vai dar frutos. Então, nessa noite, a minha oração é para que você seja encorajado, encorajado a ter coração humilde, a escolher baseado na palavra de Deus, a compreender que quando você vai naquele lugar secreto, a sua vida muda. Não importa que está dando tudo errado aqui fora, continua orando. Continua adorando, continua jejuando, continua louvando. Eu falava com a Esther também, agora no começo da reunião, eu falei, Esther, o mais difícil é nós entendermos que o problema somos nós somos a encrenca. É fácil eu ficar mal-humorado e falar, tudo é culpa da Margarete, é Margarete que fez isso para mim, por que que eu fui conhecer a Margarete, é Margarete que foi o problema na minha vida, do que eu reconhecer a voz de Deus dizendo, Rita, filha, por que você não guardou o teu coração dos ataques da carnalidade da Margarete? Por quê? Por que você não guardou teu coração? Por que você deixou? Por que você valorizou mais a fala da Margarete do que a minha fala para você, filha? Por quê? Porque se eu não valorizasse a fala dela, eu ia ficar de bem. Não ia entrar veneno no meu coração. Não importa que a Margarete falou que eu sou a pessoa mais feia, a mais ignorante, a mais tudo. Importa o que, que Deus fala para mim. Filha, você é a minha imagem e semelhança, você é linda para mim, eu te amo. Eu tenho pensamentos bons a teu respeito, Rita. Quem que eu vou escolher? Vou escolher ficar amargurada com a fala da Margarete? Ou eu vou escolher a fala de Deus que me consola, que me encoraja, que me levanta? Então, meu problema não é a Margarete. O problema é que eu não guardei meu coração. Eu não entendi. Eu não enxerguei tudo espiritualmente. O diabo queria usar a Margarete para estragar o meu dia, mas ele não conseguiu. Porque eu guardei meu coração. Eu não valorizei a fala dela, eu valorizei a fala do meu Pai. Percebe? E é muito simples, a estratégia do diabo é a mesma sempre. Isso, na minha caminhada cristã, de mais de 20 anos, eu vejo sempre as mesmas coisas, só muda de endereço. Então, ele vai usar sempre o seu marido, a sua esposa, para dizer, olha, você é horrível. Não dói mais no coração de alguém do que o marido chegar e falar, você é horrível. Ou no coração do marido, a esposa dizer, ah, você é um fracasso. Só que essa fala, eu tenho que saber quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que começar a entender tudo no mundo espiritual. Não importa a fala do meu filho, não importa a fala do meu chefe, do governo, não importa isso. Importa para mim a fala do meu pai. O que o meu pai fala para mim? O que ele fala para mim? Então, nessa noite, vamos ver na palavra. Vamos derrubar umas estratégias de Satanás. Vamos dar honra a quem merece honra. Vamos nos edificar, vamos nos fortalecer. Vamos avançar, andar sobre as águas. Tudo que você enxerga é passageiro, vai passar. Não vai durar para sempre. Mas você pode mudar a sua vida hoje, se você quiser. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos adorar aquele que é digno de ser adorado, de ser louvado. A Ele a honra, a Ele a glória. Então fecha teus olhos. Não liga para quem está do teu lado. Erga tuas mãos e adore a Deus. Diga para Deus que você o ama, que Ele é importante para você, que a sua vida pertence a Ele. Não liga para ninguém, que seja um minuto onde você para tudo. Aquele minuto de silêncio total. E você está diante de Deus. Ele está na tua frente. E você pode dizer, eu te amo, tu és meu pai. Eu te amo, tu és o meu pai. Eu te adoro, tu és tudo para mim. Tu és a minha vida, eu confio em ti. Eu não tenho medo, pai. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor me sustenta. Eu sei que o Senhor guarda a minha vida. Eu sei que a minha vida está guardada nas tuas mãos. Eu sei que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Eu sei que toda estratégia maligna foi vencida pelo meu Senhor Jesus. Eu sei que nessa noite o milagre que eu preciso vem somente de ti. Eu sei que nessa noite tu és o meu consolo, Jesus. Eu sei que nessa noite tu és a minha cura, Jesus. Eu sei que nessa noite tu és tudo para mim, tu és a minha força, tu és tudo para mim. Muito obrigada, Pai querido. Muito obrigada, Pai de amor. A tua palavra é a verdade, eu creio nela. Nós cremos nesta palavra poderosa, que nessa noite, Pai, toda enfermidade seja removida do nosso meio. Toda enfermidade seja banida, banida do nosso meio nessa noite. Toda dor vai embora. Toda dor vai embora. Todo mal vai embora agora. Em nome do Senhor Jesus. Que as pessoas que estão comigo na internet, Senhor, que elas sejam tocadas agora e abençoadas. Que elas saibam que a tua palavra corre velozmente, a tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela destrói as mentiras de Satanás. Muito obrigada por esta noite maravilhosa, noite de vitória, noite de glória, noite de poder, noite onde nós sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor está conosco e o Senhor nos levanta em fé. O Senhor nos encoraja, o Senhor nos cura nessa noite e o Senhor tira de nós aquilo que não é nada. Os nossos olhos estão colocados em ti, Jesus. Amém. Antes de começarmos, eu quero ler um trecho. Eu xeroquei a carta do pastor Dave. Eu não vou ler a carta toda, mas eu quero que você entenda. Eu quero te encorajar a ler essa carta. Porque nessa carta o pastor Dave fala de algo maravilhoso sobre a liderança do Espírito Santo. Sabe aquelas situações onde você fala assim, olha, Deus falou para mim. E você muda a sua vida inteirinha porque Deus falou para você. Só que de repente, não foi Deus que falou para você. Você fica confuso, foi a sua alma, suas emoções. E aí você fala, não, foi Deus, mas como que Deus não cumpriu? Não, eu tenho certeza, era Deus. Mas deu tudo errado, foi um fracasso. Deus não ia te guiar para uma coisa de fracasso. Então, o que é que está acontecendo? Então, ele explica com muita clareza. É uma carta que pode mudar a sua vida. Mas é uma carta que você tem que ler com o coração humilde. Porque você tem que obedecer o que está escrito aqui, para que a sua vida mude. Ele começa falando assim: eu quero compartilhar com você um dos ensinos mais importantes que alguém pode receber, referente à liderança do Espírito Santo. Com o passar dos anos, eu tenho me convencido da importância deste ensino, porque tenho visto muitos cristãos aparentemente sinceros, que são continuamente guiados de uma situação sem sucesso para outra. Essas pessoas acabam sendo totalmente confundidas sobre esses resultados sem sucesso, imaginando como Deus pôde falar alguma palavra e essa palavra termine em um resultado sem sucesso. Aí ele começa, ele continua dizendo assim: eu tenho visto muitas pessoas tropeçarem e caírem nessa situação, sempre cometendo os mesmos erros. Aí ele começa a falar sobre as estratégias de Satanás. Ele fala assim: por isso, a única chance que o inimigo tem para neutralizar você é fazer-lhe crer no que é errado, colocando programas errados dentro de você, onde as suas emoções ou os sinais das suas circunstâncias se tornem a base da liderança de Deus e a direção da sua vida. Ele fala assim: eu lhe digo, quando você entrar no lugar, em sua caminhada espiritual, onde suas ações não são controladas pelos altos e baixos emocionais da alma, mas pelo que é estável, estabilizado nas forças do seu espírito, você começará a experimentar uma vida completamente diferente. Então, aqui está a chave. Você precisa aprender a ultrapassar a alma e abrir um canal direto para o homem espiritual. Então, saia do âmbito emocional e se entregue ao testemunho interior daquele quieto lugar do seu próprio espírito. E assim esteja preparado para possuir a sua terra. Então, essa carta, ela tem ensinamentos maravilhosos aqui dentro. Eu gostaria muito que você levasse para sua casa, Choroquei, que você lesse de coração bem aberto, para que você checasse o seu andar espiritual, para que você olhasse para si mesmo e tivesse coragem de dizer: eu acho que eu estou sendo guiado pelas minhas emoções. Eu preciso praticar o que ele está me ensinando aqui, para que a minha vida comece a mudar. Porque a vida passa muito, muito rápido. E nós queremos ter sucesso em todas as áreas. Uma das estratégias, pega comigo, primeira João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Eu começo com esse versículo, nessa noite. Eu quero falar o quanto é importante você entender que Deus não é contra você. É muito importante você, todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, você precisa ter no seu coração: Deus não é contra mim. Essa palavra que é eterna é o coração de Deus revelado para mim. E a única pessoa que pode revelar a carta, o coração de Deus para você, se chama Espírito Santo. Ninguém mais. É por isso que Deus não deixou você aos cuidados de uma pessoa. Deus não é uma religião. Esqueça isso. Se você quer andar em vitória o tempo todo, esqueça religião. Deus não é religião. Jesus não veio formar uma religião. Ele veio formar uma família para Deus. Resgatar a família perdida no Jardim do Éden. Então, quando você pegar a Bíblia, Deus não está brigando com você. Deus não está machucando você. Deus está te instruindo a sair de um lugar de fracasso e dar passos de vitória em direção a ele. A Bíblia inteirinha orienta o homem a sair da morte para a vida. A Bíblia inteirinha diz para você e para mim que a nossa vida não está aqui nesse planeta. Não adianta você teimar. Nós precisamos compreender que Deus quer usar a nossa vida, o nosso chamado, para tocar vidas. Você pode gastar a sua vida inteirinha neste planeta. Você pode fazer isso, é a sua escolha. Mas se você for uma pessoa sábia, você vai pegar a sua vida e gastar naquilo que de verdade trará lucros eternos para você. Então Deus, nessa noite, Ele quer mostrar para você e para mim que Ele não te machuca. Ele não briga com você. Ele te exorta a sair daquele lugar de morte, daquela maneira errada de pensar, num lugar aonde Ele vai te instruir. Passos diários de obediência. Então, essa noite é uma noite de mudança para você e para mim. Uma noite poderosa que a tua vida pode mudar. Eu falei para a Cici que essa pregação, os versículos que eu vou usar nessa noite, eu acordei de manhã com eles na minha cabeça. Eu acordei e falei, não posso esquecer o que Ele está falando para mim. E eu escrevi rapidamente alguns versículos. Eu tenho certeza que durante o decorrer Ele me dará outros versículos. Mas eu quero, ficou muito claro no meu coração que nós lemos a Bíblia de maneira errada, achando que Deus é contra nós, que Deus quer nos machucar, quer nos castigar. Deus te amou primeiro. Ele enviou o Filho dEle por você e por mim. Agora pensa comigo. Você acha que Deus não se importa com você? Deus, quando olhou para você e para mim, Ele viu tudo errado, toda a nossa carnalidade, a nossa preguiça, o nosso fracasso, as coisas egocêntricas, nosso egoísmo, Ele viu tudo isso. Mas Ele enxergou você, o seu espírito. Ele quis você, Ele quis a mim. Ele não mediu esforços. Ele veio e tomou a carne humana como morada por 33 anos. É que nem você amar tanto um cachorro que você resolve, sendo humano, viver 33 anos como um cachorro. Latir, andar como um cachorro, comer como um cachorro. E você não é um cachorro. Mas você ama tanto que você quis ser como um cachorro para falar a linguagem dele, para que ele pudesse te entender. Deus tem um lugar extraordinário para você e para mim. Não troque isso pelas mazelas das suas emoções quebradas. Não vale a pena. Amanhã eu quero ter uma conversa com as mulheres às 16h. Se você quiser estar conosco, quero falar do que está no meu coração que Deus colocou. Eu acho que vai te encorajar muito. Então venha e traga a sua Bíblia. Eu gosto de passear pela Bíblia. Então se você vier, traga a Bíblia. Vamos ler na palavra o que Deus tem para você. E se você entender, tenho certeza que o seu casamento muda, a sua vida de solteiro muda, a sua vida vai ser transformada se você tiver o coração humilde para obedecer. A obediência, a humildade é o fator primordial para você andar em Deus. Então, retomando a nossa fala dessa noite, vamos pegar aqui, vamos pegar que nós temos que entender algo. Vamos começar de trás para frente. 1 João 5:19, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19. João fala algo fantástico aqui, que isso é importante você entender. Você não pode esquecer disso nunca. Porque senão as suas emoções vão te levar para muitos lugares. E você vai ficar confuso. Sabemos. Você sabe? Temos que saber isso. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteirinho jaz no maligno. Você mora em um planeta chamado Terra, que está imerso em trevas. O planeta Terra inteirinho está morto. A morte opera no planeta Terra. Em todas as áreas, em todos os sentidos. O planeta Terra está morrendo. A morte está operando nele. Ele não vai ressuscitar. ele vai morrer, ele vai acabar. Não adianta você orar para que o planeta não acabe, porque ele vai acabar. Deus construiu um outro lugar para nós. Jesus entrou no planeta Terra justamente porque a morte começou a operar lá no Jardim do Éden. E ele veio buscar você e a mim. Por isso ele veio. Por você e por mim. Lá em Adão, ele enxergou você. Então, a Terra se tornou maldita. Desde o Jardim do Éden. Você tem que começar a compreender que a sua vida inteirinha, se você entregar a sua vida para o Senhor, entregar tudo para Jesus, ele vai pegar a sua vida e vai transformá-la. A sua vontade vai morrer, para que a vontade dele esteja reinando. E aí sim, quando você entender isso, você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um empregado melhor, um patrão melhor, tudo melhor. Porque não será mais a sua vida, será a vida dele em você. Você deu tudo, se esvaziou da sua vida. E qual é o segredo para eu conseguir isso? É a sua vontade, o seu desejo de servir a ele. É o seu desejo, a sua vontade de entender o que Deus tem para você, de ser o que Ele quer que você seja. Pega Gênesis, vamos lá para o começo da Bíblia. Gênesis, capítulo 3. Então, nós começamos lendo que o mundo inteiro jaz em trevas. Então, o planeta, toda a estrutura, o príncipe deste mundo é Satanás. Então, toda a estrutura do mundo é montada para destruir o homem, para matar, roubar e destruir a palavra de você e de mim. O diabo arquitetou muito bem o plano dele. Só que Deus é maior do que o diabo. O diabo já foi vencido. O final do diabo você já sabe, é só ler Apocalipse. Aliás, você lê Gênesis, o comecinho, Deus já deu as dicas para você e para mim. O inferno foi criado para Satanás e os anjos caídos. O lago de fogo é a prisão eterna de Satanás, os anjos caídos e dos homens que estão sendo enganados por Satanás. É por isso que fica muito claro quando Jesus fala, olha, não dá para servir dois senhores. Ou você vai servir o dinheiro, ou você vai servir a Deus. Dinheiro não é problema para Deus. Deus não quer que você seja pobre. Você já foi enriquecido em Cristo. O problema é quando você é escravo do dinheiro. O dinheiro tem que ser o seu escravo. O dinheiro não pode mandar em você. Você manda no dinheiro. Mas ele não manda em você. O problema é quando o dinheiro manda em você. Onde o dinheiro tem mais valor para você do que pessoas. Então, aí você está em problemas. Então, nós temos que começar a compreender os valores. Deus já enriqueceu você. Não dá para ser mais rico do que já fomos feitos em Cristo. É impossível. Então, você tem que arrastar a sua carne, porque a sua carne fala com você. As suas emoções falam com você. O maior desafio, mas é o tempo de maior aprendizado que você pode ter. É quando você começa a depender totalmente do Senhor. Onde você começa a valorizar a palavra dele para você. Não são todos os pastores que são tempo integral. Eu tenho amigos que são pastores que não são de tempo integral. Mas tem muitos chamados que precisam ser de tempo integral. Mas Deus nunca vai te violentar. Ele vai te levando mansamente. Quando você vai obedecendo mansamente. E vai abrindo mão de valores. É por isso que a pessoa do Espírito Santo é de extremo valor para você agora. Hoje é o melhor dia da sua vida. É hoje. Quando você escolhe amar mais a Deus do que qualquer outra pessoa, do que qualquer coisa deste mundo, você se agarra a Ele, você ama a Ele. E aí sim, você se torna livre para que Ele possa fazer e te ensinar como Ele deseja. Se você quer ter a sua família com você, ame a Deus em primeiro lugar, porque Deus tem poder para manter tudo em ordem. Olha o que Jesus falou: buscai em primeiro lugar, está lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e o resto te será acrescentado. Então tenha uma fé genuína na palavra. Ame a Deus. Tenha prazer em pegar a palavra e ler a palavra. Tenha prazer em praticar a palavra. Tenha prazer em anunciar a palavra pela sua própria vida. Deixe as pessoas lerem na sua vida que você pertence a Cristo. Deixa eles olharem para você e ver que o seu comportamento não é mais como antes. Que você escolheu amar a Deus. Que você sabe que Deus te ama. E é tão importante isso. É de extremo valor isso. O seu coração voltado ao Senhor, sabendo durante todo o decorrer da sua caminhada cristã nessa terra, Deus não é contra você, Ele é por você. Deus tem o melhor para você o tempo todo, mas você tem que ouvir e obedecer. Vamos continuar lendo, vamos pegar Gênesis 3, versículo 17. Então, olha só, eu não estou mentindo. O mundo inteiro jaz em trevas. Lá em Gênesis 3, 17, Deus falou isso para Adão. Então, Deus não é o culpado de homens irem para o inferno. Quem colocou a raça humana no caminho do inferno e da morte foi a escolha errada de Adão. Mas lá em Adão, Deus enxergou a Estela. E falou: não, eu amo a Estela. Ela vai nascer nessa época. Eu não vou deixá-la aprisionada por causa da escolha errada de Adão. Ele enxergou cada um de vocês. Enxergou a mim. E veio nos buscar. Ele simplesmente não nos abandonou à sorte da morte. Então você acha que Deus não te ama? Sim, Ele te ama. Muito. E Adão, Deus disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então a terra se tornou maldita por causa da escolha de Adão. Quando Eva desobedeceu, a terra continuou do mesmo jeito. O problema foi quando Adão escolheu seguir Eva. Existe uma hierarquia na família. Posições importantes. E a mulher tem que entender isso. E o marido também tem que entender isso. Papéis. E quando você segue a instrução, tudo dá certo. Eu sei que o mundo anda uma bagunça. E vai ficar cada vez mais bagunçado. Mas na sua casa ainda existe você, um homem de Deus. Ainda existe você, uma mulher de Deus. Que faz bem à mulher, faz bem ao marido todos os dias da vida dele. Ela é ajudadora idônea. Olha que poder tem isso. Ajudadora idônea. O seu marido confia nela. Não desconfie, ele confia. E por causa dela, tudo vai bem. Ela é ótima administradora do seu lar. O marido ama a esposa com amor sacrificial. Ele protege, ele guarda a casa, ele ampara. E é muito bom confiar nele. Ela não tem medo porque ele não irá machucá-la. É tudo muito lindo. Mas só vai acontecer se você se entregar para o Espírito Santo. Porque a sua carnalidade atrapalha tudo. Porque nossa carne sempre quer mandar e dominar. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Eva mandou e Adão obedeceu e deu tudo errado. E a terra se tornou maldita. Mas Deus te amou em Adão e não te abandonou. Ele veio te buscar. Jesus veio. E ele fala, a terra se tornou maldita. Por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então a terra foi amaldiçoada porque Adão escolheu a morte, não a vida. Pega Gálatas 3. Mas Jesus veio. Aleluia, ele veio. Gálatas 3, versículo 8. E Deus mandou Jesus. Ele começou a olhar para a terra e encontrou uma pessoa chamada Abraão, que teve coragem de entregar o próprio filho em sacrifício. E aí Deus fez uma aliança com Abraão. Em Adão fomos amaldiçoados, condenados à morte. Mas Deus encontrou alguém, encontrou Abraão, um coração quebrantado. Abraão andava pela terra, ele via os povos ao redor dele, adorando animais, plantas, lua, estrela, adorando pessoas. Mas ele pensou, ah, eu vou adorar quem criou todas as coisas. Quem criou o céu, a estrela, o sol, a lua, é esse que eu vou adorar, o Criador. Ele escolheu adorar o Criador e não a criatura. Não tenha medo de demônios. Eles foram vencidos por Jesus Cristo. Quando você não compreende, não entende o que foi que Jesus fez, você fica com medo. Você tem medo de tudo. Você tem medo se você sai na rua e de repente abre a porta da sua casa e tem um despacho. Ai, meu Deus, o que farei agora? Não tenha medo. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Mas quanto mais entendimento você tem do poder da cruz de Cristo, você para de ter medo dessas coisas. De deuses que não são deuses. Não são. Você tem medo de coisas que não têm poder nenhum. É tudo mentira, é enganação. O diabo vive de mentiras. Sabe aquelas pessoas que vivem em mansões? E você pensa, meu Deus, como que ela vive, ela compra tantas coisas? Você fica pensando, como que ela consegue enganar tantas pessoas assim? Ela não tem dinheiro nenhum, vive dando golpes e mais golpes e parece ricaço. Carrões, mansões, viagens, iate. Não tem um tostão. Tem várias identidades, vivem de golpes. É tudo mentira, não tem dinheiro nenhum, são golpistas. Enganam um monte de pessoas e tem a pinta de ricaço. Como que elas conseguem? São hábeis na mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele engana o tempo todo. O mundo jaz em trevas na mentira de Satanás. Mas você tem a luz da vida como eu. Você tem o Senhor dos Senhores por você. Você não precisa andar em trevas. Você tem a luz da vida. A sua casa pode ser a melhor casa do mundo. A sua família, os seus filhos. Porque você escolhe adorar a Deus. Porque você escolhe sair da carnalidade, sair da preguiça. E começa a orar e adorar. E se submete à palavra. Não tenha medo. O diabo não tem poder contra você. Que crê na verdade, que anda na verdade. Contra Israel, a Bíblia diz, não vale encantamento. Então, para que fazer tanto estardalhaço com as coisas do diabo? Não dê ibope para ele. Não dê ibope para o diabo. Honre o nome de Jesus Cristo. Dê glória ao Senhor Jesus. Ande nessa verdade. Sabe por que, que nós jejuamos? Para quebrar a incredulidade que está no nosso coração. E nós deixamos de crer que o Senhor é mais poderoso do que o diabo. Você jejua para quebrar aquela sutil incredulidade que faz você ter medo de coisas que você não deveria ter medo. Não tenha medo. Vamos lutar contra os medos e os temores. A Bíblia é uma carta de vitória para você e para mim. Se você seguir essa carta, não tem como dar errado. É um caminho de obediência. Ele fala assim, ora, tendo a Escritura, versículo 8, previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Deus falou para Adão, Adão, a terra é maldita por tua causa. Mas quando Deus encontrou Abraão, falou, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados por sua causa, pela sua obediência. Olha que maravilhoso. Deixa Deus encontrar no seu coração um lugar que você obedeça, que você ame a Ele, que você se entregue para Ele. Você não tem que fazer nada, simplesmente ore. Você não tem que mudar a vida de ninguém, só tem que mudar a sua. É a sua que você tem que mudar. Você lê a palavra é muito pessoal. Você não vai perecer porque o seu marido é ignorante. Você não vai perecer porque a sua esposa é ignorante. Você é um só espírito com Cristo. Mas você tem que crer, obedecer, adorar, orar no Espírito Santo. A oração em línguas é poderosa. A oração em línguas é maravilhosa. A oração em línguas muda teu futuro. A oração em línguas te fortalece. A oração em línguas traz revelação para você. Então passe tempo, ore no Espírito. Não desiste. Vale a pena. Ele continua. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Oh, aleluia. Pega João 4. Volta para João comigo. João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Versículo 19. Às vezes a gente passa tanto tempo expondo as nossas emoções a coisas que são tão irreais. Mas quando você pega as tuas emoções e checa com a palavra quebra as emoções quebradas. Ela conserta. Então não adianta você ficar olhando para a tua filha, para o teu filho e sonhando com mudanças. O que vale, o que tem valor é você pegar a tua alma e colocar naquele lugar que ela tem que ficar, firmada na verdade eterna. É você saber que você vai para o céu e toda a tua parentela vai com você, porque você se firma na verdade. Não tente mudar as coisas. Pegue a palavra para mudar você. Você muda. Você ama primeiro. Por que, que você pode amar primeiro? Porque esse versículo que você vai ler aí, 1 João 4, 19, está escrito, porque Ele nos amou primeiro. Deus te amou primeiro. Ele te amou quando você estava perdido. Ele te amou. Você pode amar as pessoas. O amor é uma operação poderosa do Espírito Santo dentro de nós, do nosso espírito. É esse amor, essa operação poderosa do Espírito Santo no nosso homem interior que faz você amar de verdade as pessoas. Então nessa noite, Deus está nos encorajando a deixarmos de olhar aquilo que é morte e olharmos a vida abundante que está nele. Olhar para o nosso coração, nossas emoções e não nos movermos mais pelo lado emotivo, mas pegar a palavra e começar a praticar a palavra para você mesmo. Você lê a palavra, você adora, você pratica, você ama teu marido, você ama teu sogro, tua sogra, você ama as pessoas. E você faz o que tem que ser feito. Você busca a Deus em primeiro lugar. Você não tenta mudar as pessoas, você muda você. Você obedece. Você faz. Você ora. Você perdoa. E uma das coisas que nós temos que aprender é pararmos de nos comparar com as outras pessoas, de julgarmos outras pessoas, de apontarmos o dedo para as pessoas. Nós temos que checar a nós mesmas, a nós mesmos, e orarmos e adorarmos a Deus, sabendo que Deus tem planos magníficos, maravilhosos. Você acha que você foi chamado só para ser uma dona de casa? Ou ser uma dentista? Ou ser um médico? Deus te chamou. Ele tem um plano perfeito para você. E você pode andar nesse sobrenatural de Deus. O diabo quer que você, ele quer te cansar, deixar você rodando no deserto. Não olhe as circunstâncias. Faça a escolha de pegar a palavra de Deus é eterna, ela não muda. Você prospera porque o Senhor é com você. Ele curou de graça, Ele nos sarou, nos curou, nos libertou, nos prosperou, nos justificou. Então, enquanto você busca ao Senhor, Ele cuida do resto para você. Isso é maravilhoso. Ó, 1 João, então, já lhe falei o versículo 4:19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Pega Provérbios comigo. Vamos alegrar nosso coração nessa noite. Vamos confiar no Senhor. Vamos ler a palavra. Vamos ficar alheio às coisas do Senhor. O diabo, não pense que ele não está atrás de você. Ele está atrás de você. Provérbios capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler algumas coisas, alguns versículos do capítulo 4 de Provérbios e eu termino a reunião. Eu quero que nessa noite você guarde o seguinte, que Deus tem uma estrutura de vida para você e não de morte. Quando você lê a Bíblia, leia sabendo que Deus está te instruindo para um caminho de vida. Ele não está te condenando, não está te amaldiçoando, não está te oprimindo. Tudo que traz medo para você não vem de Deus. Deus não coloca medo em ninguém. Deus te exorta a sair de um caminho de morte. Deus não fica mudando de ideia o tempo todo. Você pode confiar em Deus porque quando Ele fala, Ele prometeu, Ele cumpre. A vida cristã é muito simples. É você entender que a sua vida passada, quando você andava em morte, aquela vida só produziu coisas que você se envergonha hoje, transtorno para você, mas no dia que você nasceu de novo, você vai colher frutos da sua obediência, dessa vida nova. Deus não está atrás de você com um chicote, esperando você errar um segundo para te bater. Ele é um ótimo pai, mas ele quer que você confie nele. E esse caminho é um caminho maravilhoso, você pode ir em lugares tremendos, a sua vida pode ser totalmente transformada. Existe palavra para você em todas as áreas, mas o segredo é fique como você está e comece a orar, comece a praticar, comece a encorajar a si mesmo a ler essa palavra e praticar essa palavra. Orar em línguas vai mudar o seu caráter. Orar em línguas vai te encorajar, vai trazer revelação para você. Então vamos pegar Provérbios 4. Versículo 13, retém a instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. A tua vida está nessa palavra. Ele fala assim no versículo 18, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós estamos em um planeta imerso em trevas, mas o seu caminho não é de trevas. Você é a luz deste mundo. Você vai caminhando e vai iluminando. O seu caminho vai se tornando cada vez mais um caminho claro de luz, porque você tem a instrução da vida em você. Você, quando chega nos lugares, você tem a resposta de sabedoria. Quando você chega nos lugares, uma empresa quebrada, você tem sabedoria para tirar a empresa daquele buraco. Num casamento fracassado, você tem sabedoria para consertar tudo, porque Deus te dá sabedoria. Aonde você for, em uma casa pegando fogo de brigas, discórdias, você é aquele que leva a paz. Você fala com sabedoria. Você é a resposta, porque aquele que está em você tem a resposta. Mas temos que ouvir a instrução. Então não fica na beira do caminho murmurando, reclamando. Não gaste o seu tempo. Deixa Deus te amar. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus tratar seu coração. Deus, Ele quer que você se torne cada vez mais livre. E essa palavra nos liberta. Olha o versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, guarda teu coração de mágoas, de ódio, de vingança, de raiva. Guarda teu coração. Não deixa o teu coração ficar sobrecarregado de sentimentos malignos que vão te sufocar. Amém?